Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call de resultados da Cosan, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Henrique Guimarães, CEO da Cosan, senhor Ricardo Levin, CFO e DRI, e senhora Ana Luísa Perim, gerente de RI. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cosan, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Levin. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Cosan sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Estão comigo hoje o Luiz Henrique, nosso CEO, e Ana Perina, gerente de RI. Antes de começar minha apresentação, gostaria de destacar que neste trimestre alcançamos sólidos resultados consistentes com nossa estratégia. Vamos agora passar pelos principais destaques financeiros e operacionais de cada negócio, passando para o slide 4 para falar dos resultados da Raízen. Este trimestre, que marca o início do ano safra 22/23, apresentou um forte desempenho operacional e um crescimento relevante do EBITDA ajustado, dentro do intervalo do guidance divulgado ao mercado. Em renováveis, a expansão dos volumes comercializados com melhor precificação dos produtos alavancou o resultado do período. No açúcar, houve incremento do EBITDA com crescimento expressivo das vendas de produtos de terceiros e do preço médio superior, como reflexo da estratégia de precificação e maior participação na venda para o destino. Já em marketing e serviços, apresentamos grande alta no resultado. No Brasil, a Raízen ajustou sua estratégia de suprimento e comercialização para garantir o abastecimento e a competitividade de seus clientes. Nas operações Latam, os resultados recordes do TRI foram impulsionados pelo crescimento da demanda, por maior eficiência operacional e recuperação de margem na ponta. Além disso, a Raízen seguiu avançando na geração de negócios e alavancando sua agenda de renováveis, batendo recorde de produção na planta de E2G e a incorporação do negócio de lubrificantes da Shell. Indo para o slide 5, apresento os resultados da Rumo. O melhor desempenho do EBITDA foi reflexo do crescimento do volume transportado na Operação Norte, o que neutralizou o impacto da quebra de safra de soja na Operação Sul. A Rumo também ganhou um market share de grãos exportados pelo Porto de Santos, refletindo os ganhos de competitividade e ramp-up dos volumes na malha central. Os custos e despesas financeiras cresceram abaixo da inflação, o que reforça o compromisso da companhia com a disciplina de controle de custos. As margens evoluíram versus o primeiro trimestre de 2022, mas ainda apresentaram retração no ano contra ano, em razão da alta do preço do combustível, que não foram completamente compensadas pela alta da tarifa. Por fim, no mês de julho, e portanto evento subsequente, a Rumo anunciou a venda de ativos portuários como parte da sua gestão de portfólio. Passando agora para o slide 6, vamos falar da Compass. Nossas operações de distribuição de gás natural, por meio da Comgás e da Sulgás, apresentaram aumento do volume distribuído nos segmentos residencial, comercial e automotivo, que compensou a queda no segmento industrial devido às paradas de manutenção programadas, que já eram esperadas, e menor atividade. Em mais um trimestre, apresentamos expansão do EBITDA da Compass, alavancado por margens maiores, em função do reajuste pela inflação, assim como dos constantes ganhos de eficiência e a consolidação dos resultados da Sulgás. Em julho, Após o encerramento do TRI, tivemos mais uma conquista com a aquisição de 51% da Commit Gás, atual denominação da Gaspetro. Diante disso, revisamos o guidance de EBITDA para o ano, aumentando as nossas expectativas. As projeções de CAPEX permanecem inalteradas. Ainda em julho, a Commit concluiu a venda de participações minoritárias que detinha em determinadas distribuidoras, como consequência do exercício de direito de preferência de outros acionistas nessas distribuidoras. Nós seguimos confiantes na nossa jornada de construir um mercado de gás cada vez mais livre. Seguindo para o slide 7, vamos à apresentação da Moove. Tivemos um trimestre com EBITDA recorde na Moove, impulsionado tanto pela expansão nas vendas quanto na rentabilidade. Vale lembrar que, em junho, já adicionamos os resultados da aquisição da PetroChoice nos Estados Unidos e da Tirreno no Brasil. Esses movimentos estão em linha com a internacionalização e complementação do portfólio. O desempenho da Moove segue evidenciando a assertividade e o ótimo desempenho na execução das estratégias de suprimentos e operações. Vamos agora para o slide 8, onde apresento o resultado consolidado da Cosan. Na Cosan Investimentos, a maior contribuição do EBITDA vem do resultado com a Radar, que nesse tri foi pontualmente alavancado pela marcação a mercado da valorização de propriedades agrícolas. No corporativo, as despesas da estrutura caíram e tivemos ganho relacionado à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS de importação para atividades lubrificantes realizadas em períodos anteriores. Com isso, alcançamos EBITDA ajustado pro forma recorde, alavancado pelo excelente desempenho operacional de todas as nossas empresas do portfólio, com destaque para a Raízen. O lucro líquido do trimestre foi impactado por despesas financeiras adicionais, sem efeito caixa no corporativo, e do maior custo de endividamento em todos os negócios do grupo, seguindo o aumento da taxa de juros. Em relação aos investimentos consolidados da Cosan, seguimos com nossa usual disciplina de capital. Tivemos um aumento comparado com o mesmo tri de 2021, que é explicado principalmente pela incorporação da Biosev e plantas de E2G, que neutralizaram a queda no CAPEX da Rumo, já previsto pelo Guidance. Passando agora para o slide 9, mostramos os principais destaques financeiros do grupo. Em relação ao endividamento, mantivemos a usual gestão de dívida no grupo todo. Tivemos aumento da dívida bruta em função de novas emissões de dívidas na Raízen, pela captação na Moove destinada à aquisição da PetroChoice e pela emissão de uma nova debênture na Cosan Corporativo, além da variação cambial devido à desvalorização do real frente ao dólar. O consumo de caixa para acionistas é explicado principalmente por efeitos sazonais que impactaram o capital de giro na Raízen e pelo aumento dos investimentos, que foram parcialmente compensados pela geração de caixa operacional superior nos demais negócios. E como consequência de tudo que foi mencionado acima, a alavancagem ficou em 2,4 vezes dívida líquida EBITDA, dentro dos níveis ideais para o grupo, reflexo do aumento do EBITDA dos últimos 12 meses. Ainda que não seja relativo ao TRI, quero reforçar que, como maior parte da nossa gestão de capital, fizemos o resgate total dos bonds de 2023 no início desse mês. Antes de encerrar, quero passar pelo desenvolvimento recente da nossa agenda ESG, que vem evoluindo a cada dia. Vamos assim passar para o slide 10. Em maio, tivemos a reeleição dos membros do Comitê de Estratégia e Sustentabilidade da companhia, o qual é presidido por uma conselheira independente. Também tivemos a divulgação dos relatórios de sustentabilidade da Rumo, da Moove e da Raízen, que trazem as conquistas como a entrada da Rumo na carteira 2022 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, a Moove como signatária do Pacto Global da ONU e a entrada da Raízen no A-List do CDP. Ainda nesse tema, em junho, a Comgás e a Raízen foram premiados pelo Guia Exame Melhores do ESG 2022. A Comgás foi reconhecida por suas ações focadas na valorização das pessoas, adoção de uma energia cada vez mais limpa e expansão da infraestrutura. A Raízen se destacou por promover a descarbonização de diversos setores do Brasil e do mundo. Por fim, a Cosan foi mais uma vez selecionada para compor a carteira do FTSE for Good, importante índice internacional de sustentabilidade. Com isso, encerro a apresentação e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a Mão, e cada participante pode fazer duas perguntas. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QA. Os participantes conectados via telefone devem digitar asterisco 9 para entrar na fila. Se sua pergunta for aceita, digite asterisco 6 apenas uma vez para abrir o seu microfone. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America.
Bom dia, Levin, bom dia, Luiz. Vocês me escutam?
Sim. Bom dia.
Ah, então tá bom, obrigado, bom dia. Não, a minha pergunta é sobre um pouco a equação de caixa da companhia, né? A gente viu, como o Levin mencionou, um aumento da despesa financeira por conta de juros, teve algumas questões também de derivativos, e ao mesmo tempo, acho que em todas as divisões, né, a gente tem uma perspectiva de melhora de resultados esse ano contra o ano passado, né, pelos guidances e pelas performances até aqui. Eu queria que vocês endereçassem, né, um pouco dessa equação para o ano. Eu sei que vocês estão restringindo um pouco de alocação, né, dado o ambiente de juros, mas como vocês estão pensando dividendos, buybacks e despesa de financeira nessa equação de 2022?
Oi, Isa, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui a resposta, qualquer coisa o Luiz aqui me complementa. Mas a gente tem uma série de alternativas aqui para uso do nosso caixa, né? Como você mesmo disse, a gente tem a questão dos buybacks, a gente tem os nossos compromissos usuais, que é o G&A, a gente tem ainda uma parcela esse ano de pagamento da Radar. De 300 milhões, que vai ser feita em novembro, e a gente tem outras alternativas, que são novos negócios e pré-pagamento de dívidas, né? Vocês viram como efeito subsequente a gente teve a recompra do bond 23, a gente antecipou. Então, a gente tem uma série de alternativas onde a gente pode usar o caixa. Esse aqui é um ano, como a gente já disse no call anterior. É um ano conservador, né, em relação ao uso do caixa, né? E é isso que a gente está fazendo. A gente tem a gente considera aqui corporativamente um caixa mínimo, né, que a gente tem que ter, e a gente usa as sobras de caixa para esses usos que eu falei, e a gente vai fazendo a conta do que dentro desse nosso portfólio, né, de uso do caixa. O que que a gente prefere fazer. Então, assim, nesse ano, como efeito subsequente, a gente tem esse pagamento do bond 23, a gente tem a oportunidade, a gente tem um programa aberto, né, de recompra de ações, que inclui 110 milhões de ações. A gente já tem 80 milhões comprados, então a gente tem aqui um espaço ainda para usar, se for interessante, se tiver alguma oportunidade. No momento, e a gente tem potenciais coisas que a gente enxerga, que a gente vê pela frente que pode ser usados, tá? Mas assim, não tem, né, nada específico além do pagamento aqui da parcela da Radar de 300 milhões em novembro desse ano.
E isso, acho que é importante também, né? No segundo trimestre teve aí, como colocado no relatório, né, um consumo de caixa adicional na Raízen, mas isso é muito do posicionamento do período, né, em termos, como explicado bem no call da Raízen, né, em termos de vendas no destino, um maior estoque de açúcar e uma redução de prazos a fornecedores, também sempre buscando esse equilíbrio de custo financeiro, oportunidade de mercado e maior rentabilidade, né? Então, assim, mas quando você olha na perspectiva do fechamento do ano fiscal, né, e do fechamento da safra da Raízen, né, os guidance, do que se transformaria em EBITDA em caixa estão mantidos, né, e com a melhora do guidance, inclusive, da Compass.
E tem um ponto, Luiz, que eu não respondi para a Isa, que é dividendos, né? A gente já pagou 800 milhões de dividendos esse ano e não tem nenhuma programação, pelo menos até agora, de pagamento de novos dividendos esse ano, né? Em 22.
Ok, Isa? Ficou algum ponto em aberto?
Oi, desculpa, não estava no mundo. Não, está super claro. Se eu puder só emendar alguma outra pergunta, assim, nesse racional, né? Assim, a gente tá discutindo uma conta que ainda, pelo menos os nossos estimativos aqui, desalavanca pouco a controladora, né? Não é um momento ainda de grandes desalavancagens. Vocês têm, né, tá num momento de discussão de eventualmente reduzir a participação em uma coisa, fazer um movimento ao contrário, né, do que vocês têm feito nos últimos anos para equacionar um pouco mais esse balanço, ou isso não faz parte da discussão?
Não faz parte. A gente acabou de fazer alguns movimentos importantes, né, na Move, na Compass, que foi também feito subsequente em julho com a conclusão da aquisição dos ativos da Gaspetro, transformando na Commit. Né? Então, a gente está muito satisfeito com o posicionamento do portfólio e com os movimentos que a gente fez, que eram movimentos que vêm amadurecendo, né? Quer dizer, eram commitments que a gente tinha com internos aqui com vocês no mercado de realização, né? Entrada na PetroChoice, a construção das atividades na questão da distribuição de gás, né? A preparação para a expansão da extensão da Malha Norte da Rumo, né? Com o desinvestimento que a gente fez na Rumo, que entra agora, né? Assim que concluída e aprovada pelo CAD na parte do armazém lá em Santos, enfim. A gente está confortável com o nível que a gente está. Os capex foram, como vocês sabem, ajustados nas companhias para um cenário um pouco mais conservador, mas os grandes movimentos estratégicos na nossa gestão são importantes, porque eles é que geram valor no longo prazo, continuam firmes e estão sendo concluídos.
E lembrando, né, Isa, que assim, não tem movimento de desalavancagem, como o Luiz falou, mas que essa nossa alavancagem atual, ela pega resultados ruins do ano passado, principalmente da Rumo, né, que o segundo semestre foi ruim. Com a melhoria que vem acontecendo, vocês viram no resultado, ele vai cobrindo esses últimos 12 meses, o que deve naturalmente dar uma desalavancada na empresa.
Excelente, obrigada.
Próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual.
Olá, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Levin. Bom dia a todos. Dois esclarecimentos, na realidade. Primeiro, quando a gente olha na radar, só para tentar desmembrar melhor, eu entendo que essa geração de EBITDA da radar, ela tem dois componentes, né? Ela tem o componente da vocês acruam, né, a valorização do portfólio de terra e o componente do recebimento, vamos dizer assim, dos arrendamentos, né? E eu queria só se vocês pudessem quebrar esses dois montantes para a gente, porque eu entendo que eles têm natureza bem distintas, é interessante pensar esses dois componentes de forma separada quando a gente olha o EBITDA do trimestre e dos próximos trimestres. E aí, segundo o esclarecimento, né, quer dizer, vocês já colocaram esse anúncio, esse evento subsequente, né, desde o fechamento do trimestre do exercício de preferência dos acionistas nas algumas distribuidoras investidas da Commit, os 726 milhões. A minha pergunta Levin, enquanto você fala você falou, por exemplo, tem algum pagamento para radar ainda a ser feito até o fim do ano e tal, só pensar, além desses 726 milhões, das participações que ainda tem ou que já tem MOU assinado ou para assinar, vocês entendem que, não sei se vocês podem falar o quanto de recurso a mais é esperado ou é possível imaginar que a Compass vai receber, uma vez equalizado todo o portfólio da Commit, que vocês vão ficar daqui para frente. Esses são os dois esclarecimentos. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Olha só, na radar é simples, tá? A gente tem um recorrente de resultado, né, de arrendamento entre 40 e 50 milhões por trimestre, tá? E então a diferença nesse trimestre é ganho de valorização de terra, tá? Com relação a recurso da Compass, né, nossa estimativa, de uma vez realizados nossos investimentos das 12 que estão listadas, o total é de 900 milhões que será arrecadado com essas vendas. Tá?
Super claro. Obrigado, Luiz.
Nada.
Próxima pergunta vem de Vicente Neto, do Bradesco BBI.
Obrigado, Luiz, Devin, Ana. Tinha duas perguntas também. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre o plano de ataque de vocês referente à distribuição de gás no Brasil como um todo, um pouquinho aqui da ordem de prioridade, né? Quais estados dentro da Commit que vocês vão priorizar para desenvolver, se tem muito trabalho regulatório a ser feito, né? A gente está se aproximando também de mais uma rodada de revisão tarifária da Comgás, vocês já começam a discutir isso com o regulador, enfim... vocês estão com bastante coisa no prato aí, como sempre, se vocês puderem priorizar o plano de ataque daqui para frente. E segundo, como que vocês estão enxergando, né, de forma geral, a volta da queda no preço dos combustíveis para o setor de distribuição, obviamente que assumindo paridade, né, se vocês enxergam isso como benigno. Por um lado, né, o preço mais barato do combustível ele tira um pouco a pressão da margem, tira pressão na elasticidade da demanda, libera um pouco de capital de giro, né? Por outro, você tem, né, o retorno da paridade, talvez entrar mais competição de importados, enfim, se vocês puderem fazer um apanhado geral aí dos prós e contras, agradeço. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar pela Compass, né? Então, obviamente, o nosso foco em ordem de prioridade hoje é São Paulo, né? São Paulo tem um peso desproporcional, já tinha com a Comgás e agora com o gás brasiliano mais ainda, né? Então tem um trabalho grande aí de foco. A Sulgás, que foi a primeira que a gente já incorporou, então tem um trabalho também bastante forte. Mas nós vamos cuidar do portfólio que está conosco, né? Enquanto ele está conosco, as distribuidoras que a gente ainda não desinvestiu, pela sequência, né? Direitos de preferência, tem todo esse trâmite que acontece. Então, estamos cuidando de todas, né, com bastante foco. E, obviamente, a gente vai, assim que o portfólio a gente puder divulgar para vocês, acho que vão ficar com a gente vai dar o foco nisso. Por isso que a gente, acho que é importante vocês entenderem, assim, desde o começo a gente foi de 19 para 7, né, justamente por causa da questão de foco. E é isso que a gente vai continuar mantendo. Obviamente, São Paulo, com a super importância em termos de portfólio, mas a gente está muito... contente com o que a gente está vendo aí na entrada nas outras companhias. Tá? Tem gente boa nos lugares, tem oportunidades enormes de serem compartilhadas e conquistadas, tem a transferência de know-how da Comgás, seus métodos construtivos, approach de mercado, agenda de marketing, né? Aliança com empresas de construção civil que traz o New Housing, que é uma parcela super importante no crescimento do mercado residencial. Enfim, então tem bastante oportunidade que a gente está agora, que entrou há poucas semanas, né, nas novas companhias e já há mais de 6 meses na Sulgás, que nos reitera que a nossa tese vai funcionar e agora é foco total da execução, né? Então, você falou aí a questão de muita coisa no prato, é verdade, mas toda a parte de, vou chamar assim, de M&A e de toda a necessidade de construção passou para a fase agora de execução. Ainda tem, obviamente, a cauda dos desinvestimentos, mas a gente tem o time do Nelson lá e todo o management super focado agora na conclusão do TRSP aqui em Santos, que é numa fase super importante agora no primeiro semestre do ano que vem de comissionamento, né? Terminando a construção agora nos próximos meses, e a parte de execução na distribuição, que a gente vê com muita capacidade de transformação nos estados que a gente vai ficar e dos players que vão entrar nos novos estados também, levando essa agenda para frente. Então, eu encerro aqui a questão da Compass. Na questão de combustível, gente, assim, eu acho que a gente vai ver aí esse mundo volátil. Eu não posso te afirmar ainda que necessariamente a tendência é de queda e que essa queda vai continuar. Mas tem tantos elementos aí geopolíticos e de potencial retorno de demanda de China aí pós-lockdown completo, né? Apesar do mercado tá sinalizando com soft, mas você sabe que a China, quando vira o botão, pode voltar muito rápido. Tem a questão da própria guerra que continua firme, né? Tem o inverno chegando, né? Então, assim, isso pode ser um rescaldo antes do inverno que tá se aproximando e formação de estoque. Diesel continua bastante curto no mundo inteiro, né? E a gente continua acreditando que a Petrobras vai fazer os seus ajustes para ficar na paridade, né? Então, acho que os teus pontos são todos muito relevantes, né? Por um lado, você tem aí a redução de preço que ajuda no consumo, né? Reduz pressão de capital de giro, principalmente nos elos da cadeia da revenda. Mas por outro lado, eu não estou ainda convencido, nós não estamos convencidos que esse é um cenário estrutural de queda de preço. Eu acho que tem muita volatilidade pela frente, e esse é o ponto que a Raízen sempre se destacou em saber lidar com essa volatilidade e trabalhar as opções de fornecimento, de abastecimento, garantindo que os nossos revendedores, nossos clientes que têm contrato, vão estar bem abastecidos e podendo ter um grau de competitividade importante no mercado.
Obrigado, Luiz.
Próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, do UBS.
Olá, Luiz, Levin, Ana, tudo bem? Obrigado por pegar as perguntas. Se eu pudesse ainda, Luiz, tocar nesse ponto da Compass barra Commit, olhando, obviamente, esse foco que você mencionou, né? Vocês fizeram uma aquisição bastante relevante no Rio Grande do Sul, lá, através da Sulgás. Tem, obviamente, um ativo muito importante aqui, que é a Gás Brasiliano. Faria sentido, e até por conta dos movimentos recentes, né, de direito de preferência em alguns dos estados, faria sentido pensar, por exemplo, numa cisão da companhia com os ativos de uma determinada região, por exemplo, no Norte e Nordeste, e focar, vamos dizer assim, no Centro-Sul? Seria esse o objetivo, vamos dizer assim, se você pudesse comentar? E ainda nessa questão, talvez, de alocação de capital, tem uma discussão, obviamente, saíram algumas notícias que a Raízen está participando, né, olhando, vamos dizer assim, o ativo da BP Bung mais de perto, né? E aí eu queria olhar do lado, vamos dizer assim, da holding, como é que vocês enxergam essas alocações de capitais? Eu sei que isso está, obviamente, na decisão das companhias, mas, obviamente, eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam também um possível movimento adicional no business de açúcar e etanol. E aí a segunda pergunta, se você pudesse comentar, vocês, talvez um pouco, uns trimestres atrás, fizeram um movimento que, a nosso entender, foi até bastante correto, né? Quando a gente viu a escalada de juros, vocês decidiram dar uma travada, cancelaram lá aquele negócio que vocês tinham com a Porto Seguro e basicamente, num movimento talvez de tentar de proteger um pouco mais o caixa da companhia e tal. A gente vê a alavancagem ainda acima de 2 vezes, né? E como a Isa colocou, a gente não deve ter uma desalavancagem muito, muito rapidamente, mas eu queria entender como é que você enxerga esse cenário de taxa de juros vis-à-vis a alavancagem da companhia nesse momento e olhando para frente. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Você tem crédito, você pode fazer 3 perguntas.
Obrigado. Eram 2.
Essas 2 perguntas, sua foi boa. Você juntou 2, não, mas tudo bem. Vamos lá, você tem crédito. Vamos lá, geografia da Compass, cara, assim, a gente vai concentrar, mas eu não posso te dizer ainda, porque tem esses movimentos todos de finalização aí das negociações e tal, né? Negociações não, direito de preferência de processo, tá? No final, a gente vai ficar com o número de distribuidores que a gente colocou para vocês, né? 7 distribuidoras estão fora do pacote, né? Obviamente, Gás Brasiliano é 100% da Commit, e agora com a participação da Compass em 51%, da Commit 49%, também a questão da Sulgás está equacionada. As outras estão em processo, mas no final, sim, nós vamos ter aí uma concentração geográfica que faz sentido, na nossa opinião, em termos de esforço, potencial de crescimento e nossa capacidade de gerar resultado. Tá? Então, o caminho não mudou nada das conversas que a gente teve até hoje, e esse é o que a gente está perseguindo. Tem só um ritual que faz parte aí desse processo de desinvestimento, como eu falei lá na primeira pergunta na segunda pergunta do Thiago, tem R$900 milhões, em torno de R$900 milhões para serem arrecadados, e obviamente vai desalavancar o balanço da Compass e, consequentemente, né, o da Cosan, né? Em termos de açúcar e etanol, cara, assim, nosso foco, como a gente vem dizendo, e o Mussa acho que falou bastante nisso no call de sexta-feira, é na execução filling the gap na nossa capacidade dentro da raiz, né? A gente tem uma BP Bung dentro da raiz ainda sem entregue e trabalhando forte em relação a isso, né? Obviamente, negócio que vem para o mercado, em qualquer setor que a gente está afetado, a gente tem dever de ofício de olhar, né? Mas queria aqui reforçar o nosso foco em termos de prioridade de pessoas, né? Prioridade de alocação de capital é na entrega, né? Da nossa capacidade de execução e dos ganhos de produtividade que a gente vem oferindo nos cortes, primeiro e segundo corte. Ainda temos um dever de casa, como vocês sabem, do passado para ser corrigido, mas o fato é ocupar nossa capacidade e chegar ali próximo das 90 a 100 milhões de toneladas. Tá? E o terceiro, a tua pergunta, em relação à disciplina de capital e ao nosso cenário, visão sobre o cenário de juros e conservadorismo, a gente continua, né? Acho que aparentemente tudo indica que a escalada dos juros, pelo menos no Brasil, parece ter chegado aí ao seu fim, mas obviamente o cenário de inflação, de pressão de custo e de instabilidade e volatilidade global continua, e a gente vai ser conservador nesse momento, né? Eu acho que a primeira pergunta lá relacionada à desalavancagem não tem muito espaço, mas vamos lembrar que o segundo trimestre tem a sazonalidade e a nossa alavancagem chegou nesse 2.4, mas como o Levi falou, tem resultado entrando e toda a parte de geração de caixa mais no segundo semestre, que é mais forte. Então, a gente vai continuar aí dentro do guidance que a gente deu o tempo inteiro entre 2 e 2.5, né? E talvez ainda com uma redução em relação a esse do segundo trimestre. Então, a gente está bastante confortável com isso. É onde a gente quer operar, né? Acho que os resultados, como vocês viram, estão vindo bastante forte. A perspectiva do segundo semestre não é diferente, né? Mas mantemos aí o nosso conservadorismo dado o ambiente que a gente se insere nesse momento de Brasil e de mundo.
Fechado. Não, super claro. Obrigado. No próximo eu faço uma só para compensar. Abraço.
Tá bom. Obrigado, Luiz.
A próxima pergunta vem do Bruno Montanari, da Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Primeira pergunta, se vocês puderem dar só uma atualização sobre o progresso de construção do TRSP, como foi a evolução durante o trimestre. E a segunda, pensando mais em 2023, a gente entende o tamanho de cada companhia dentro da holding, né, e que ela, cada uma tem sua relevância, mas qual o braço do negócio vocês acham que é mais sensível ou mais crítico para a holding acompanhar de perto durante o ano que vem? Muito obrigado.
Vamos lá, TRSP, on time, on budget, progredindo de maneira satisfatória, né? Tem sempre alguns desafios que aparecem em engenharia no meio do caminho, mas nada que compromete o nosso objetivo de estar comissionando ele no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então, está indo tudo muito, muito bem e da maneira que a gente esperava. Com relação a foco, assim, cara, acho que é importante sempre reforçar isso, gente. Cada companhia tem seu management team que está focado nos seus negócios específicos. Tá? Então, assim, não há consumo da holding em relação à necessidade dos resultados das companhias. Então, o Nelson com seu time, o Beto com seu time, o Felipe com seu time, o Léo com seu time, o Mussa com seu time, são responsáveis, accountable e têm ali os recursos necessários para fazer os resultados acontecerem. Né? Então, a gente vai continuar acompanhando de perto, dando suporte específico, onde necessário, onde a gente possa agregar mais valor, né? Todas elas têm projetos super importantes, estruturantes e com muito resultado na nossa visão, né? A expansão internacional da Move continua sendo uma prioridade, né? A incorporação e execução na Compass das distribuidoras, o desinvestimento e a entrega do TRSP, né? A agenda do E2G na raiz e a consolidação, né, do nosso negócio em marketing e serviços e a expansão da Malha Norte na Rumo e a consolidação, né, dos nossos ganhos de market share e de operacionais na Malha Central e o início das discussões da renovação da Malha Sul. Né? Então, esses são os tópicos importantes na coisa de investimentos. Tem uma oportunidade muito grande que a gente está perseguindo na questão de carbono. A gente acha que tem uma oportunidade enorme de geração de crédito de carbono na radar. Vocês vão estar mais ouvindo aí ao longo dos próximos trimestres à medida que os negócios se desenvolvam. E, obviamente, a consolidação dos estudos finais e das decisões de investimento no porto de São Luís. Né? Então, essa é a agenda que a gente está cumprindo e todas elas têm uma geração de valor importante para a companhia. E, embalado nisso tudo, a agenda de pessoas, né? Que hoje é talvez o nosso maior desafio no crescimento, garantir que a gente tenha recursos de qualidade, times de alta performance em todos os novos negócios que a gente vem construindo e implementando. Né? Cada um desses novos negócios tem necessidade de talento e de, às vezes, até de skill novo, né? Tem a operação TRSP entrando, que é um novo negócio para a gente, né? Que tem skills específicos de operação de terminais. Assim como esses outros negócios que eu mencionei, da expansão internacional da Move, etc. Tá? E sempre buscando sinergias que existem no portfólio, né? Notadamente na questão de aquisição de recursos e materiais, que a gente tem feito bastante trabalho entre as empresas do grupo para poder fazer frente a esses aumentos de custo e racionalização que a gente está buscando nos investimentos que está fazendo, controlando de maneira efetiva o CAPEX despendido nesses novos investimentos.
Perfeito, muito obrigado, Luiz.
Valeu.
Próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi.
Luiz, Levin, Ana, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu vou tentar focar aqui mais na Compass. A gente teve bastante oportunidade de discutir os outros business nos devidos earnings call, mas falando da Compass, acho que tem talvez dois pontos aqui que eu queria bater com vocês. Assim, o primeiro ponto é, quando a gente lembra até da época do IPO, acho que o grande, talvez, posso estar errado aqui, mas a grande cola aí do business seria a gas market, né? O mercado livre seria a cerejinha do bolo dentro desse contexto do novo mercado de gás. E quando a gente olha até para as perspectivas da companhia naquele momento, com a aprovação da lei do gás e etc., a gente viu que o mercado até ele avançou, mas talvez aquém do que a gente imaginaria nesse contexto do novo mercado de gás. Até eu acho que grande parte disso devido à regulação, né? Então, primeira pergunta seria: como se tem tratado com o governo, com os órgãos reguladores, essa questão da regulação estaduais para a figura do consumidor livre nesse contexto do novo mercado de gás? Segundo ponto, follow-up rápido aqui, não sei se a gente tocou nesse assunto aqui, mas acho que seria um ponto interessante, em relação à subida da serra. A gente ouviu algumas notícias recentes que estaria perto de um acordo, ANP, Arcesp, vocês, se pudesse dar um breve update sobre como que está essa discussão, como que está esse cenário para vocês hoje, para a Compass. E se eu puder fazer uma última aqui, desculpa me prolongar, mas em relação ao TRSP, se vocês existe a capacidade ou até a possibilidade de ter projetos similares ao TRSP em outros lugares do Brasil. A gente tem visto, realmente existe, talvez até um undersupply, vamos dizer assim, de gás no futuro, né, no Brasil. Acho que o GNL seria uma figura super importante para esse suprimento no Brasil, até com a diminuição do supply da Bolívia. E a pergunta é se seria possível até pensar em outros TRSPs pelo Brasil, em outras regiões que vocês têm atacado até no cenário dessa necessidade de distribuição de gás. São esses três pontos. Obrigado.
Não, legal. Deixa eu começar pelo último, que eu acho que ele ajuda depois a gente falar sobre alguns deles, né? A primeira, sim, cara, a nossa visão é que o Brasil tem, de fato, reservas bastante significativas para o crescimento da oferta de gás no Brasil, né? O pré-sal, vocês sabem, hoje o nível de reinjeção é bastante grande, né? E, obviamente, o desafio do Brasil é a criação de demanda, e essa é a tese que a Compass sempre se posicionou. Por isso a entrada em distribuição e por isso a questão da comercialização de gás, que obviamente tem aí os seus desafios, né? Mas alguns números você tem na cabeça. 60% do mercado de gás hoje no Brasil já tem regulação, isso em volume, tá? Já tem regulação para cliente livre. Tá? Então, assim, 60% do volume hoje já poderia estar em cliente livre se todos migrassem para essa modalidade. Tá? Então, assim, a Compass faz um esforço muito grande. Obviamente fazia aqui na região da Comgás, mas agora vai replicar isso nas distribuidoras que nós estamos atuando, para que os clientes tenham a capacidade, se assim o quiserem, de migrar para o mercado livre. Né? Não é simples, né? Tem desafios, né? E tem, obviamente, que toda vez que você muda a sua modalidade, você assume novos riscos, e também tem alguns benefícios que vão ser buscados, mas essa é a direção e vai ser sempre, né, o advocacy da Compass com seus clientes, com reguladores e outros envolvidos nesse mercado. É a migração dos clientes que assim o desejarem para o mercado livre e poder ter a opção de adquirir o seu gás diretamente de comercializadoras ou produtores diretamente. Tá? Mas o fato é que o Brasil tem muito gás, mas esse gás precisa migrar para a costa, isso vai depender de novas infraestruturas sendo concluídas, né? Que tem infraestruturas sendo concluídas agora, mas novas estruturas também sendo projetadas e concluídas no futuro próximo, né? Que a gente espera que isso deslanche e possa, de fato, ter, principalmente com essa mudança geopolítica do mundo, a atratividade para que novas indústrias e indústrias nacionais sejam colocadas aqui ou expandam a sua capacidade de maneira a poder pegar esse gap aí da redistribuição, né, do nearshoring, do friendshoring, etc., está acontecendo no mundo, dadas as questões geopolíticas de guerra, China versus Estados Unidos, Taiwan, etc. Tá? Então, assim, a nossa cabeça continua que tem muita oportunidade para que o gás flua das produções nacionais aqui do pré-sal, que são bastante abundantes, para a terra. A questão de terminais que você perguntou, né? Então, o TRSP ele tem uma função fundamental aqui, está no core aqui do consumo do Brasil, na região sudeste. Né? Então, na nossa visão, ele é um investimento estruturante para o Brasil, que traz flexibilidade e opcionalidade. Essa é a palavra que a gente vai falar bastante, né? E fala bastante na Compass. Então, a questão de novos terminais em qualquer lugar da costa brasileira vai ser uma questão de opcionalidade e de oportunidade, né? E que não necessariamente precisa ser feito pela Compass, pode ser uma associação ou pode ser até uma parceria comercial com alguns dos empreendedores que têm olhado esses projetos. Mas, assim, eu queria reforçar muito o ponto de que o Brasil tem muito gás nacional para ser trazido para a terra e para ser utilizado para alavancar o crescimento do mercado de gás no Brasil. Tá? E a Compass vai estar sempre próximo, né, seja com investimentos diretos, ou seja com investimento com parceiros, né, ou seja, simplesmente em acordos comerciais, para que isso se viabilize, porque mais opcionalidade, mais alternativas de fornecimento são essenciais para o crescimento desse mercado no Brasil, e a conexão com o mercado livre, com a comercialização, continua sendo teses e esforços importantes da Compass nesse sentido. Então, não morreu, só que essas coisas vão caminhando com as alternativas que acontecem com a velocidade que o mercado vai se desenvolvendo. Né? E o último ponto em relação à subida da serra, né? Isso é uma questão que os reguladores, né, de São Paulo e a ANP estão discutindo, né? E essa é uma questão regulatória, e a gente está aqui esperando, obviamente, a decisão que aconteça. Né? A gente continua fazendo o nosso dever dentro do que foi aprovado, né? Dentro do que foi estabelecido dentro dos marcos regulatórios, continuando os investimentos e a obra nesse sentido. Tá? Mas essa é uma questão que a gente deixou, né, e deixará, obviamente, para decisão entre os reguladores, a Arcesp e a ANP, para que encaminhe da melhor forma possível.
Ótimo, se declaro. Ok. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse.
Bom dia, Luiz, Levin, vocês me escutam?
Sim.
Legal, tá bom. Tem alguns follow-ups rápidos aqui, na verdade. Mais cedo a gente falava, vocês comentaram que tinha uma expectativa de entrar de 900 milhões com os desinvestimentos lá da Commit. Só queria algumas clarificações aqui, se esse 900 milhões é o stake da Cosan ou se é o valor total para a Commit, e se isso aqui é antes ou depois de alguma implicação tributária de imposto de renda, né? Ganho de capital na venda dos ativos. Um outro follow-up era sobre o tema de dívida na corporativa, na holding. Só queria entender o seguinte, se vocês, quer dizer, nesse planejamento, eu entendo que não tem o objetivo de, vamos dizer, de desalavancar a empresa consolidada, mas pensando especificamente na localização dessa dívida, né, que ela gera uma ineficiência fiscal na holding, se você, e evidente como a dívida é maior e os juros é mais alto, o tamanho da, vamos dizer, da oportunidade que pode, ou do tax shield que pode ou não ser aproveitado, fica mais difícil de gerar efeitos que gerem receita suficiente para aproveitar o tax shield inteiro na holding, né? Um pouco a minha dúvida é se vocês imaginam reduzir essa dívida especificamente na holding, se imaginam redistribuí-la nas empresas, talvez. Obrigado.
Obrigado. O primeiro ponto, Regis, os 900 são valor final, tá? Em torno de 900 que a gente espera receber em caixa pelo pagamento das participações que a gente está vendendo nas 12 distribuidoras que já estão com acordo de venda assinado, sujeito às condições precedentes de exercício de preferência e outras que existem, tá? Mas esse é o valor final. Levin, quer responder a segunda?
Vamos lá, Regis. Eu acho que a gente precisa separar bem o que é dívida da holding e o que é dívida das empresas, tá? A dívida da holding, ela tem esse volume porque foi uma dívida tomada para quê? Para investimento em novos negócios. Então, a nossa ideia separar bem e, assim, as dívidas que a gente está tomando, como, por exemplo, as debêntures, foi para liability management, e, se necessário, tomar para novos investimentos, elas vão ser feitas na holding e não nas empresas, tá? O que é importante, Regis, eu respondi essa pergunta, acho que no Cosan Day, tá? É importante vocês, como analistas, olharem, porque a gente tem aproveitado 100% do nosso prejuízo fiscal, assim, nos últimos 5, 6 anos, tá? Assim, desde que eu me dou por gente aqui na Cosan, a gente tem aproveitado e a gente tem uma área muito habilidosa aqui, a fiscal, e a gente tem usos. Então, por exemplo, venda de ativos, a gente vai moldando esse prejuízo de tal maneira que a gente consiga aproveitar. Então, isso é muito importante e a gente faz essa análise para os próximos anos, tá? Então, é importante no modelo, nos seus modelos, vocês considerarem essas utilizações e sempre que a gente toma novas dívidas, a gente faz esses cálculos, tá?
Ou seja, Regis, a gente, do ponto de vista de aproveitamento e ineficiência fiscal, isso não está acontecendo. Não, claro, acontecendo. Que se tivesse oportunidade, a gente colocaria, né, nas companhias, mas não é tão trivial, né, dado sociedades, etc., posicionamento. Né, mas, assim, mas, do ponto de vista líquido para o investidor, não tem nenhuma ineficiência até hoje. Claro que o futuro vai depender dos nossos prejuízos fiscais acumulados e outras operações que a gente consegue fazer para que isso continue, tá? Mas temos o tempo inteiro o olho nessa bola e não vamos deixar dinheiro vazando onde a gente tem oportunidade de poder gerar benefício para a companhia e para os seus acionistas.
Agora, não é uma intenção de endividar as nossas investidas para distribuir dividendos e diminuir a alavancagem da holding. Isso aqui é business as usual, né?
Legal, super claro, Luiz Levin. Se me permitir, só uma última, dado que essas duas foram mais rapidinhas. Só queria entender, assim, tem como sempre, né, muita coisa acontecendo no portfólio da companhia, mas me parece que tem alguns, vamos dizer, eventos catalistas aí pela frente também. Se conseguir só me ajudar a entender, vamos dizer, o timeline das coisas, pensando na Commit, na Compass, de forma mais ampla, o que que tem? É o TRS, início de operação TRSP, tem algum momento que vocês esperam ou conseguir consolidar controle de mais algumas empresas? Vocês talvez pensam em fazer um Investor Day, sei lá, uma coisa a mercado para contar um pouco mais lá do plano da Compass especificamente, ou foi o Cosan Day de fato? Aí, se eu pensar na Cosan Investimentos, né, acho que tem a JV Mineração, o que é timeline lá, talvez, de novos milestones no desenvolvimento? E aí acho que Rumo e Raizen foi super bem coberto já nos calls das respectivas empresas. Mas eu não sei se foi claro na pergunta, eu queria entender só um pouco, assim, os milestones que o investidor pode esperar em termos de catalista nos outros ativos do grupo.
Não, eu acho que foi sim. Obrigado, Regis. Assim, no caso da Compass, é foco total na execução, né, da entrega do TRSP, da incorporação das novas distribuidoras, no jeito de fazer, na forma de fazer, na cultura, né, obviamente em conjunto com o nosso sócio Mitsui. Então, teve um movimento muito grande aí nos últimos meses, né, nos bastidores, no sentido da construção da Commit, e a gente ficou muito feliz de partir já no dia 1 com a companhia estabelecida, com management, com tudo, né, que é fruto dessa preparação para a partida. Então, esse é o foco. Claro que a Compass, no seu momento certo, vai ter um diálogo, como ela sempre tem via Cosan Day com o mercado. Se tiver algum espaço necessário adicional, a gente vai fazer também, o Nelson e o time vão estar fazendo isso, né? Mas o foco, assim, a gente conseguiu os milestones que a gente queria, né? Quer dizer, a renovação né, daqui do nosso contrato na Comgás, né, a obra acelerada do TRSP e a finalização, né, da aquisição da Gaspetro virando o COMIT, né? Então, esse era um foco de trabalho intenso do grupo aqui e esse foco vira agora para uma execução ainda mais diligente, com mais captura de sinergias e oportunidades que a gente vê para frente. A única perna que fica faltando é o desinvestimento, mas que está em curso aí e que ainda consome alguns recursos, mas recursos separados que estão cuidando disso, né? Na questão da Cosan Investimentos, especificamente da mineração, a gente tem os milestones no ano que vem, que é a confirmação das reservas, né, do nosso sócio. A gente continua aqui com o ativo 100% do Porto sob nosso controle, focado, né, no desenvolvimento dos projetos executivos, né, para o Porto de Mineração, para preparar para a construção quando for o momento adequado, né? Então, o Porto é um ativo muito importante, né? A gente está bastante satisfeito com todo o progresso que o time vem fazendo lá, né, em termos das questões todas ligadas a planejamento, né, da capacidade do Porto. Então, o Porto atende todos os requisitos que a gente imaginava de capacidade de movimentação futura, né, com as suas várias fases de construção e expansão, né, além das questões dos berços, etc. E é nisso que a gente está focado ali, e esse é o principal milestone de desenvolvimento do projeto executivo. E o nosso sócio tem focado na questão da planta piloto, né? A planta piloto vem performando muito bem, né? E de todas as negociações que nós temos feito aí em questão de logística futura, transporte e, obviamente, a confirmação dos recursos minerários dentro do cronograma que está estabelecido.
Obrigado, Luiz, super claro.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, da JP Morgan.
Pessoal, bom dia. Luiz, você mencionou, né, o cenário continua bastante volátil, enfim, né, incerto, mas a minha pergunta é sobre alocação de capital, né, no que vocês veem mais valor em empregar o caixa que vocês estão gerando hoje. Se é você já eventualmente pós-eleição, vendo uma inversão aí da taxa de juros, se você já vê a oportunidade para as empresas acelerarem o CAPEX, né, subsidiárias acelerarem investimento e novos projetos, e vocês mesmos, talvez com investimento, voltar a olhar oportunidades, ou se você ainda vê muito valor em recompra, nos diferentes pontos aí pode ser a própria ação da Cosan ou do grupo, e também puder falar sobre como um eventual IPO, né, das unidades, talvez Compass, antes que Move, como isso está na prioridade de vocês. Obrigado.
Vamos lá, assim, acho que é importante dizer o seguinte, né, mesmo com, vamos chamar assim, com uma postura mais conservadora e que a gente teve, está tendo esse ano, né, desde que a gente conversou com vocês no último trimestre do ano passado, a gente não está deixando de fazer nada que é crucial e fundamental para as companhias. As oportunidades de crescimento, que geram bastante valor e que estavam sempre no nosso pipeline, estão acontecendo. Quer dizer, a gente continua perseguindo a expansão da Malha Norte, né, de maneira modular. Fizemos a aquisição da PetroChoice, completamos, como já falei, a Gaspetro, o TRSP continua acontecendo, anunciamos 3 novas plantas de etanol de segunda geração e uma de biogás. Enfim, então, os projetos que geram valor e que estão no pipeline vão acontecer e continuam acontecendo. Então, acho que é importante a gente mencionar isso. Então, não vai haver uma mudança de espírito se por acaso, né, a curva de juros, como parece ser o caso, arrefecer, da gente se perder ou mudar a disciplina, né? Todos esses projetos estão lastreados, né, cara, em posições de mercado ou contratos ou clara demanda que permitem ele ser feito com investimento nos retornos que a gente imagina. Tá? Então, isso não vai mudar, a gente vai continuar acontecendo nessa linha e portanto, não vemos, né, pelo menos nesse horizonte de curto prazo, mudança nessa direção, né? Em relação às oportunidades, acho que são todas que você falou, quer dizer, a gente vai continuar, como o Levin já falou antes, temos nosso programa de recompra de ações em aberto, né? E tanto na hold quanto nas subsidiárias, e vamos estar exercendo quando a gente achar que é o momento e a geração de valor permite e faz sentido. Tá? Então, Estamos muito tranquilos com as oportunidades em cada um dos portfólios, né, nos nossos cinco verticais, né, da Cosan Investimento, Raizen, Move, Rumo e Compass. Né? A Compass e a Move vão estar sempre olhando a oportunidade de fazer o IPO de novo, no momento certo, né, desde que a companhia esteja com seus investimentos na maturidade que a gente acredita, ter necessidade, né, para use of proceeds e ter a janela de abertura do mercado. Né? Vocês conhecem a gente vai sempre buscar o timing adequado para isso, foi o que a gente vem fazendo nos últimos 15 anos, né? Acho que a gente conseguiu sempre usar as melhores oportunidades de janelas de mercado e para isso necessita que a gente esteja pronto. Então, use sempre na sua premissa que nós estaremos prontos para quando o mercado oferecer oportunidade para a gente fazer o que é o correto, que gera valor para o acionista e que gera oportunidade de crescimento para as nossas companhias.
Obrigado, Luiz.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Henrique para as considerações finais.
Então, gente, obrigado aí pela participação e pelas perguntas. Sempre muito bom ouvir vocês e saber o que está na cabeça de vocês. Obviamente faz a gente pensar ainda mais no que nós temos de pontos, oportunidades, eixos para atacar. Né, acho que, como vocês viram, foi um segundo trimestre muito bom de todas as companhias, né, mas acho que o mais importante de tudo, obviamente o resultado do trimestre ele é fundamental para reforçar a nossa convicção sobre o que a gente está fazendo, mas acho que o mais importante foi que vários movimentos estruturais foram completados ou subsequentemente completados em julho, né? O que mantém a nossa agenda, né, de crescimento, de consolidação, de execução muito forte. Né? Então, assim, eu acho que esse para a gente é o que dá o ânimo para frente. Né? A gente continua bastante bullish nessa reconfiguração geopolítica do mundo e no nosso posicionamento, no nosso portfólio em áreas que têm vantagem comparativa e competitiva do Brasil. Né? A gente vai continuar investindo nessas áreas, nesses ativos únicos que a gente está criando, não só no nosso portfólio, mas os adicionais que a gente está trazendo, né? E principalmente na nossa capacidade de executar esses projetos on time, on budget, e buscando sempre mais eficiência, redução de custo e aceleração da nossa penetração nos vários segmentos. Então, vocês viram aí os guidance reafirmados para o resto do ano. Não é um ano fácil, é um ano com muita volatilidade, a gente entra num período agora eleitoral, de fato, né? A partir de amanhã as campanhas estão em curso, então certamente vai ter balanços para lá e para cá, né? E a gente vai estar acompanhando aí de perto e garantindo que a gente não só olha as oportunidades, gerencia os riscos, mas continua firme nosso propósito aí de gerar as oportunidades baseado numa transição energética que vai continuar acelerando e numa oportunidade enorme de descarbonização dos portfólios da nossa empresa, nossos clientes e parceiros. Então, obrigado aí pelo apoio de vocês aí nesses últimos meses e por estarem cobrindo a nossa companhia e continuamos firme aí para ter um 2022 dentro do que a gente prometeu para o mercado e quem sabe com algumas surpresas positivas aí. Obrigado aí, bom dia para todos.
O call de resultados da Cosan está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.